O programa a seguir conta com descrições e conteúdos não recomendados a pessoas sensíveis.
Se você chegou até aqui esperando ouvir uma solução para esse crime, sentimos muito, mas esse não é o caso.
Em novembro de 2023, o crime e a morte de Mara Lúcia completam 53 anos. Ainda que suspeitos tenham sido investigados, ninguém foi indiciado, processado ou julgado. Ninguém foi declarado culpado.
O crime sem respostas permaneceu na memória de Bauru.
Eu sou a Esther.
Eu sou a Isabela.
E eu sou o Bruno. E este é o Casa 861, o caso de Mara Lúcia Vieira. Episódio 3. Na memória de Bauru. Era maio de 1971. Os crimes cometidos contra Mara Lúcia já estavam sendo apurados há cerca de 6 meses. A polícia colhia depoimentos e investigava os suspeitos à procura do culpado. Os acontecimentos seguiam frescos na memória da população, quando o prefeito de Bauru na época, o Dr. Alcides Franciscato, decidiu homenagear a menina. No dia 20 de maio, em um documento escrito à mão, ele decretou que uma das ruas da cidade levaria o nome de Mara Lúcia.
Decreto número 1541, artigo 1º. Fica denominada Rua Mara Lúcia Vieira a via pública sem denominação conhecida como Rua 1, na Vila Pelegrina, distrito de Vila Falcão, que, tendo início na Água do Sobrado, prossegue paralelamente com a Rua Agostinho Torrecilha Sanches, até encontrar-se com a Rua Bernardino de Campos.
Hoje, a rua que relembra Mara Lúcia fica em um pequeno bairro, a 10 minutos do centro da cidade, e se estende por 3 quadras até encontrar com a rua principal. Uma curva suave marca o início da via, que sobe por entre casas simples, pouco comércio e algumas árvores na calçada. No começo de 2023, em um dia de sol, como é típico de Bauru, nós visitamos os endereços onde esse caso começou. A casa onde Mara Lúcia morou, na Rua San Martín, já não existe mais. Um novo prédio ocupa o lugar. A poucas quadras dali, na Rua José Ranieri, a casa e o endereço 861 também deixaram de existir. No espaço, outra numeração identifica o que parece ser um estacionamento. Hoje, mesmo que os cenários do crime já não estejam de pé, o caso em que Mara Lúcia foi vítima ainda faz parte da história e da memória da cidade. O túmulo onde a menina foi enterrada, no Cemitério da Saudade, reúne visitantes todos os anos, principalmente em datas como o Dia das Crianças e o Dia de Finados. Em março deste ano, em um dia quente e chuvoso, nós fomos até lá. Encontramos o túmulo de Mara Lúcia com a ajuda de um funcionário do cemitério, que nos contou que ele havia sido reformado há cerca de uma semana. Com a restauração, o túmulo foi revestido com azulejo cinza claro. Quando o visitamos pela primeira vez, ele estava limpo, não tinha placas de identificação ou foto. Em cima, havia um vaso com flores coloridas artificiais, e no chão, logo em frente, estavam 2 velas apagadas. Alguns meses depois, fomos ao túmulo mais uma vez. As placas de identificação e foto de Mara Lúcia já haviam sido reinstaladas. 3 vasos de flores coloridas artificiais e 2 pequenas estátuas de anjos decoravam o local. Um queimador de velas foi construído em frente ao túmulo. Antes da reforma, o túmulo era revestido com azulejos brancos. Uma placa com data de nascimento e morte e uma foto de Mara Lúcia identificavam o lugar. Mais abaixo, algumas outras placas exibiam agradecimentos por graças alcançadas. As flores e balas deixadas sobre o túmulo em feriados religiosos e as placas fixadas demonstravam que a menina foi adotada como uma santa popular por moradores que visitavam o local para fazer pedidos e dedicar orações. Mais de 50 anos depois, o caso de Mara Lúcia já foi tema de reportagens em veículos da cidade e deu origem a produções literárias e teatrais.
Tendo acesso ao processo através da minha filha, eu e com o Aurélio e a turma do Jornal da Cidade, que fotografou para mim, a gente conseguiu, se interessou na história da Mara Lúcia. Primeiro, por ser um crime que teve proteção da Revolução de 64. por envolver pessoas que já eram vinculadas à polícia secreta de Vargas de 1940-45. E para ver que uma sociedade igual ao Bauru, existe um protecionismo, onde os ricos se protegem e inventam para salvar a própria pele. Então nós achamos esse crime um crime revoltante, um crime digno de fazer parte das nossas pesquisas.
Esse que vocês ouviram é o Celso Prado. Ele e a esposa, Junco Sato Prado, são autores do livro Mara Lúcia Vieira, Um Crime Sem Prescrição, publicado em 2019 de forma independente. A obra foi escrita com base no inquérito, que eles tiveram acesso por meio da advogada Lorana Sato Prado, que é filha deles e participou do último episódio. Ao longo dos capítulos do livro, os autores abordam os principais acontecimentos e as pessoas envolvidas na investigação. No final, eles discutem conclusões próprias sobre a autoria do crime. Em 2019, o grupo teatral bauruense Protótipo Tópico criou a peça de teatro documentário Talvez Isso Não Seja Totalmente Preciso, Mas Aqui Está. Com a atuação de Andressa Francelino e Fábio Valério, o espetáculo circulou presencial e remotamente por dezenas de cidades do estado de São Paulo. Para o desenvolvimento da peça, eles começaram conversando com Eliana Serigato, que é mãe do ator Fábio Valério. Eliana estudou com Mara Lúcia na infância e participou do primeiro episódio desse podcast. Durante a pesquisa, o grupo também conversou com profissionais da época, advogados, promotores e moradores de Bauru que conheciam o caso. A partir disso, a ideia deles era trabalhar com a memória do acontecimento.
Não nos interessava nunca relatar um fato. Isso já foi feito. Isso é feito tanto pelo jornalismo, pela perícia, pela polícia. O fato está dado. Mas, através de um processo artístico, nos interessa as transformações que esse fato criaram socialmente, poeticamente na cidade. Como que esses fatos eles interferem para além do crime. É um crime que permanece sendo executado, porque os efeitos continuam.
Esse que vocês ouviram é o Fábio Valério. Ele nos recebeu no espaço do grupo Protótipo Tópico, no início do ano. Ele contou pra gente que a peça discute não só sobre as violências sofridas por Mara Lúcia, mas também sobre a reação e a influência da sociedade na época.
Que reflexão vocês queriam provocar no público?
Primeiro, a fragilidade da nossa estrutura social, principalmente na década de 70, né? Plena ditadura militar, assim. Como que uma menina que é da nossa sociedade, que é um desabono, criança, pobre e mulher, ela foi trucidada. Ela foi vítima não só quando ela foi assassinada, ela foi vítima do processo judicial, ela foi vítima da posição social, ela foi vítima de uma estrutura que no Brasil faz enormes vítimas até hoje. O grito dela ecoa até hoje. Então era muito necessário a gente falar disso de uma maneira que abordasse como ela foi vítima em vários aspectos. É um raio-x de como a nossa sociedade brasileira se configura até hoje. Quantas meninas passam por isso? Quantos crimes ainda continuam sendo feitos? Então, nosso interesse era principalmente abordar os efeitos de uma ação como essa dentro da sociedade, como também as estruturas sociais que levaram esse crime a acontecer.
Para Fábio, a dimensão social dos crimes contra Mara Lúcia é, inclusive, um dos motivos pelos quais o caso ficou marcado na memória de Bauru.
Não é só um crime de um assassino contra uma criança, é de um assassino que representa toda uma estrutura social elaborada contra uma criança, que representa toda a vulnerabilidade de uma classe social e uma criança. Então ele extrapola o fato do indivíduo e ele vai para a esfera do comunitário.
É por meio de uma música lançada após a morte de Mara Lúcia que os atores, em cena, direcionam um olhar do público para um futuro que a menina nunca pôde ter. Em determinado momento da peça, Fábio interpreta o pai de Mara. A visão santificada da menina adiciona, então, uma nova camada na reflexão feita pelos autores da obra teatral.
No espetáculo, numa das conversas do pai dela, ele fala: eu nunca quis que minha filha fosse santa, eu preferia ela viva. Porque, mas agora sua filha é santa. Ele falou: não quero saber disso. Eu queria minha filha viva. Não queria que minha filha fosse. Minha filha não é santa. Minha filha é uma vítima. Que às vezes a gente santifica alguém como se dissesse: olha, ela passou por essa provação para se tornar santa. Ou seja, a gente tira a culpa do algoz. Ela tem que continuar sendo a vítima. Não santa. Claro que as pessoas podem ir lá, ter sua religião, enfim, mas se a gente santifica, a gente libera alguém. Então, santificar também é um processo de estratificação, de tirar a culpa do assassino.
O choque da população bauruense ao assistir um crime brutal cometido contra uma criança se repetiu, mais tarde, em outras cidades do país. Ao longo da década, casos semelhantes aos de Mara Lúcia ganharam notoriedade nacional. Um deles foi Araceli Cabreira Sanches Crespo, uma menina de 8 anos que desapareceu em maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Araceli foi vista pela última vez após o horário de saída da escola, brincando com um gato em frente a um bar. O corpo da menina foi encontrado dias depois, com indícios de violência sexual, em uma área nos fundos de um hospital infantil. Os principais suspeitos eram Paulo Elau, Dante Brito Michelini e Dante de Barros Michelini, três homens que pertenciam a famílias influentes do estado. Eles teriam mantido Araceli em cárcere privado, sob efeito de drogas, no sótão de um bar da família Michelini. Os três foram condenados pelo crime em 1980, mas recorreram e, 13 anos depois, foram absolvidos. O processo, no entanto, teria sofrido interferências dos envolvidos, que tinham influência junto ao regime militar. Em maio deste ano, o jornalista Felipe Quintino, um dos autores do livro O Caso Araceli, Mistérios, Abusos e Impunidades, deu entrevista para o jornal Folha de São Paulo. No texto, a repórter Flávia Mantovani fala sobre uma das descobertas feitas pelo jornalista durante a apuração do caso.
Nesses quase 20 anos entre o assassinato e o arquivamento do processo, o inquérito foi questionado por uma série de situações suspeitas. Dante Michelini, por exemplo, era próximo de autoridades da polícia e Quintino descobriu, ao ler o processo, que o acusado chegou a participar das diligências, dizendo que queria ajudar na apuração do crime.
O caso de Araceli, assim como de Mara Lúcia, ficou impune. No ano de 2000, a Lei 9.970 criou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data escolhida para a mobilização foi 18 de maio, dia em que Araceli desapareceu. 5 décadas. Desde que a vida de Mara Lúcia foi cruelmente tirada, a população brasileira passou de 93 milhões para mais de 200 milhões de pessoas. O Cruzeiro saiu de circulação. Vieram o Cruzado e o Cruzado Novo, o Cruzeiro e o Cruzeiro Real, e por fim, o Real. Após a redemocratização, a Constituição Federal de 1988 foi elaborada e entrou em vigor. E, desde que as eleições presidenciais voltaram a ser diretas, a população foi às urnas 9 vezes para escolher presidentes. A moda, a música e outras artes se transformaram. As telecomunicações e os transportes mudaram. E com o surgimento de novas tecnologias, o trabalho de investigação policial também pôde ser aprimorado. Nós conversamos com um delegado de polícia que estudou o caso Mara Lúcia. Ele pediu que não fosse identificado e, por isso, não falaremos seu nome nem onde ele atua. Em uma conversa em seu escritório, o delegado nos explicou que os métodos de investigação de crimes evoluíram ao longo dos anos. Hoje, a polícia tem à disposição ferramentas e procedimentos como o exame de DNA para comparação genética, análise de impressões digitais e uso de escutas telefônicas. Além disso, os investigadores podem utilizar bancos de dados, cruzar informações com publicações em redes sociais e fazer a recognição visuográfica, que auxilia na reconstituição do local do crime. Os núcleos de inteligência específicos, as câmeras de monitoramento e outros recursos também podem contribuir na investigação de crimes. Mesmo que os métodos e ferramentas tenham sido aprimorados, solucionar homicídios como o de Mara Lúcia ainda pode ser um desafio. Segundo o estudo Onde Mora a Impunidade, publicado em 2022 pelo Instituto Sou da Paz, apenas 37% dos homicídios dolosos ocorridos no Brasil em 2019 foram esclarecidos até 2020. A pesquisa considera um homicídio doloso como esclarecido quando pelo menos um agressor é denunciado pelo Ministério Público. Assim, o resultado publicado mostra a proporção de homicídios dolosos que ocorreram em 2019 e foram denunciados pelo Ministério Público em 2019 e 2020. Para a edição do ano passado, foram considerados 19 estados brasileiros, que enviaram ao Instituto seus dados completos. O estudo afirma ainda que, no estado de São Paulo, apenas 34% dos homicídios que aconteceram em 2019 foram solucionados até 2020. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no entanto, afirmou em uma nota enviada à imprensa que utiliza outra metodologia para calcular os casos. Segundo a SSP, 51% dos homicídios dolosos que ocorreram no estado em 2019 foram esclarecidos. O homicídio de Mara Lúcia segue sem solução. Em entrevista, a advogada Lorana Sato Prado nos explicou que o crime prescreveu após 20 anos do seu acontecimento. Isso significa que, hoje, ainda que novas provas surgissem e o agressor fosse encontrado, o Estado não poderia mais processá-lo ou julgá-lo. Restam a história registrada nos autos e nos jornais e a memória guardada pela família e pelos moradores de Bauru. Para Lorana, o fato dessa violência ter sido cometida contra uma criança é um dos motivos pelos quais o caso ficou tão marcado.
Por ser um caso que envolve criança, né? Um caso que você... Porque, assim, isso é... pode ser um filho, pode ser um sobrinho, pode ser um vizinho, mas todo caso que envolve criança, em todo mundo, acho que é assim, né? Então, por isso que ele não é esquecido, porque a pessoa se coloca muitas vezes num lugar... dos familiares, né? Falo, nossa, e se fosse meu filho, né? Nossa, e porque assim, ó, porque só teve requintes de crueldade na situação. Então, quando há essa situação de requintes de crueldade, ele fica marcado, né? Fica marcado na cidade como uma coisa negativa também, né? E outra, aconteceu no, assim, na porta de casa. Foi encontrada 6 quadros.
Em 5 décadas de transformações na sociedade brasileira, os debates sobre crimes como os que vitimaram Mara Lúcia também avançaram. Com isso, a legislação que versa sobre os direitos e a proteção de mulheres e crianças e adolescentes precisou ser atualizada. Em 1990, há apenas 33 anos, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A partir do documento, a criança e o adolescente passaram a ser considerados como sujeitos de direitos, ou seja, passaram a exercer seus próprios direitos e serem vistos como cidadãos. O objetivo do Estatuto é garantir os direitos à vida e à saúde, à liberdade, ao respeito e à dignidade, à alimentação e à educação. Também constam na lei os direitos ao esporte, ao lazer, à cultura, à profissionalização e à convivência familiar e comunitária.
Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 3º. A criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata essa lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
Em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar. O texto reconhece de forma mais ampla o conceito dessa violência e possibilita a concessão de medidas protetivas contra o agressor. Em 2014, entrou em vigor a Lei Menino Bernardo. O texto estabelece que crianças e adolescentes têm o direito de serem educados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, mesmo que o pretexto seja a correção e a disciplina. O nome da lei homenageia Bernardo Boldrini, de 11 anos, que foi morto por superdosagem de um medicamento em 2014. Investigações mostraram que ele já vinha sofrendo maus tratos do pai e da madrasta. No ano seguinte, em 2015, entrou em vigor a Lei do Feminicídio, que colocou o feminicídio como qualificador do crime de homicídio e classificou o crime como hediondo.
Lei 13.104, de 2015. Feminicídio. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Nesse período vieram ainda a Lei Joana Maranhão, a Lei da Importunação Sexual, a Lei Henri Borel, a inclusão do crime de estupro de vulnerável no Código Penal e outros dispositivos legais para proteger mulheres, crianças e adolescentes. A conversa sobre os direitos e a violência contra mulheres e crianças e adolescentes ficou mais frequente. Foi pelo empenho de pessoas que trabalham para colocar luz sobre as dificuldades ainda enfrentadas por esses públicos que o debate ganhou abertura, espaço e visibilidade. Mas, ao falarmos sobre os avanços que tivemos nesses 50 anos, não podemos deixar de considerar os desafios que ainda existem. Violências como as que foram cometidas contra Mara Lúcia, infelizmente, ainda acontecem todos os dias.
A notícia de mais casos de feminicídio. Uma mulher foi encontrada morta na sala de casa em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Foi na madrugada de ontem. O principal suspeito de cometer o crime é o marido da vítima.
Agora tem notícia policial. Um caso de feminicídio foi registrado ontem em Américo Brasiliense. Uma mulher foi encontrada morta em casa pelo filho dela.
A Polícia Civil está à procura do homem que abordou e abusou de uma menina que esperava pela mãe na entrada dos provadores de uma loja de departamentos em um shopping na Zona Norte de Manaus.
O Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina investigam a conduta de uma juíza que mandou uma criança de 11 anos, que está grávida, para um abrigo, para evitar que ela fizesse um aborto que está previsto em lei.
Entre 2016 e 2021, a quantidade de feminicídios no país cresceu mais de 44%. Só em 2021, quase 4 mil casos foram registrados. Os dados são do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a partir de fontes oficiais. Segundo o estudo, mulheres são vítimas do feminicídio em praticamente todas as idades, mas a maioria das mortes foram de mulheres em idade reprodutiva. Do total de feminicídios registrados, mais de 65% aconteceram dentro de casa.
Do anuário, praticamente todos os indicadores relativos à violência contra mulheres apresentaram um crescimento no último ano. Houve um aumento de 3,3% na taxa de registros de ameaça e crescimento de 0,6% na taxa de lesões corporais dolosas em contexto de violência doméstica entre 2020 e 2021. Os registros de crimes de assédio sexual e importunação sexual cresceram 6,6% e 17,8%, respectivamente.
O fórum compilou também informações sobre mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. De acordo com a análise feita pela instituição, em 2021, 7 crianças foram vítimas de violência letal por dia no Brasil. Assim como no caso do feminicídio, os dados indicam que crianças são mais vitimizadas dentro de casa. Os números relacionados à violência sexual são ainda maiores. Entre 2016 e 2021, mais de 580 mil pessoas foram vítimas de estupro e estupro de vulnerável. Só em 2021, foram quase 15 mil estupros e quase 46 mil estupros de vulneráveis denunciados à polícia. Isso significa que a quantidade real pode ser ainda mais alta. As estatísticas analisadas pelo fórum indicam que, na maioria das vezes, o estupro é cometido contra pessoas vulneráveis. Ou seja, a maioria das vítimas são crianças com menos de 14 anos e adultos incapazes de consentir. Em 2021, do total de casos de estupro registrados, mais de 75% foram estupros de vulneráveis.
Do anuário. Diferentemente do previsto no imaginário social da população, a violência sexual no Brasil é, na maioria das vezes, um crime perpetrado por algum conhecido da vítima, parente, colega ou mesmo parceiro íntimo. 8 em cada 10 casos registrados no ano passado foram de autoria de um conhecido, considerando os registros em que essa informação estava disponível.
Os números são expressivos e a análise dos dados feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica que existem semelhanças nos casos de violência cometida contra mulheres e contra crianças e adolescentes. Feminicídios e mortes violentas de crianças não ocorrem de forma súbita. O homicídio dessas vítimas, em geral, ocorre após um contínuo de violências. E essas violências, na maioria das vezes, acontecem dentro de casa e são praticadas por pessoas conhecidas pelas vítimas. Embora os números já sejam altos, também é preciso considerar que, para ambos os públicos, existe uma subnotificação de casos de violência. E é aí que encontramos uma diferença. Nós conversamos com a pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Amanda Lagreca. Amanda é graduada em Administração Pública e é pesquisadora de mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Ela estuda o feminicídio e outras violências contra a mulher. Em entrevista, ela nos explicou que os motivos para a subnotificação são diferentes em casos de violência contra esses dois públicos. Isso porque, no caso de violência contra a mulher, a própria vítima pode fazer a denúncia ou procurar atendimento, mesmo que ela precise contar com uma rede de apoio. Mas, no caso de violências contra crianças e adolescentes, isso é mais difícil. Em geral, crianças precisam que um adulto perceba a violência, a escute e faça a denúncia.
As crianças, elas não notificam por si só porque não sabe. Então, quando a gente está falando da violência intrafamiliar, é o pai da criança que abusa dela, é o padrasto, é a mãe que pratica maus tratos. Então, ela não consegue diferenciar essa... Não é tão claro para ela o que é violência, o que não é, o que faz parte da normalidade, o que não é. Então, para isso, um adulto precisa explicar para ela, ela precisa aprender de outras formas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a gente está falando de uma sociedade que fomenta essa violência, então que essa violência está em muitos âmbitos, inclusive dentro de casa, essa naturalização da violência, precisa ter agentes externos que a criança necessariamente confie. Então, a gente está falando de uma professora, de um tio, então uma rede de apoio fortalecida. E isso significa que essa criança ela precisa contar, e para isso ela precisa ter a percepção. E se ela não conta, a gente está precisando também de políticas públicas que façam com que esses atores, que não são os de dentro de casa, porque muitas vezes são os agressores, sejam sensibilizados com essa dinâmica de silenciamento da violência.
No entanto, ainda que mulheres adultas possam fazer a denúncia por conta própria, outros motivos levam à subnotificação dos casos.
Sobre as mulheres, aqui a gente está falando de um outro problema, assim. Essa subnotificação, ela não é só pela falta de percepção que aquilo é uma violência, porque muitas vezes até se sabe. A gente está falando de uma necessidade de que a gente consiga formar e fomentar políticas públicas e principalmente instituições policiais que estejam preparados para lidar com essa denúncia. Porque muitas vezes a mulher chega na delegacia, ela faz a denúncia e ela é revitimizada. Então a mulher ela não vai denunciar porque ninguém vai levar a sério, ou porque aquela denúncia ela não vai frente, o que vai acontecer é que vai desgastar ainda mais essa relação que ela tem com o agressor, que muitas vezes é conhecido, isso pode virar uma violência mais grave, inclusive virando uma violência letal, que não era uma violência letal, era uma ameaça, ou outros tipos que são muito graves, e aqui não hierarquizando as violências, mas que não era uma violência letal, e que pela denúncia não devidamente encaminhada pode virar uma violência letal. E, além disso, a gente também está falando de uma sociedade que entende a violência, principalmente contra a mulher, enquanto uma questão que responsabiliza a vítima. Então, muitas vezes, era a roupa que a mulher estava usando e por isso que ela foi estuprada, ou era o jeito que a mulher tratou o marido e por isso ela apanhou. Então, a gente está falando também de uma questão de vergonha mesmo, de medo de retaliação, de vergonha. Então, não é só essa falta de percepção, mas também outros fatores ali que influenciam essa subnotificação.
A situação ganha uma nova camada de complexidade quando observamos os recortes de cor e classe social. Segundo os dados compilados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, pessoas negras são pouco mais da metade das vítimas de estupro e estupro de vulnerável. E crianças negras são maioria nas vítimas de mortes violentas intencionais. Mulheres negras são maioria das vítimas de feminicídio e de outras mortes violentas intencionais de mulheres.
Sobre classe social, a gente está falando então de uma violência que ela acomete principalmente mulheres pretas, pardas e pobres. A violência contra a mulher ela é diferente de muitas violências porque ela é muito democrática. Então, praticamente todas as mulheres elas são vitimadas por essa violência, mas algumas mais do que outras, como eu falei anteriormente. As mulheres, a gente tem até vários dados que falam que as delegacias da mulher, elas colaboram, quando existe uma delegacia da mulher no município, colabora para que a violência contra a mulher diminua para mulheres brancas. Isso não acontece para mulheres negras. Então, as mulheres negras, elas confiam menos nas instituições policiais. E quando a gente fala que as mulheres confiam menos, a gente tem que tomar cuidado para não responsabilizar essa vítima, né? Não é uma questão de confiança por si só, mas é como o Estado se oferece, se abre e possibilita que essas mulheres garantam seus direitos. E quando a gente fala que a mulher confia menos, a gente está falando que o Estado garante menos os direitos das mulheres negras e pardas para que elas consigam dar um encaminhamento devido dessas denúncias.
Em 1970, quando Mara Lúcia Vieira foi vítima de violência sexual e morta aos 9 anos de idade, o histórico de violência contra a mulher já era extenso. E após esse caso, esses crimes continuaram a fazer parte do cotidiano do país. De mulheres famosas, como Ângela Diniz e Daniela Pérez, que foram vítimas também de boatos e da forma como a imprensa cobriu seus casos, a mulheres anônimas, cujas violências foram vivenciadas e silenciadas em ambiente doméstico. Mas, após 50 anos e a criação de novas possibilidades de proteção, por que os casos ainda são tão recorrentes? Segundo a pesquisadora Amanda Lagreca, existem vários fatores.
Um deles, que é importante eu ressaltar primeiro e depois eu vou esmiuçar um pouco, é a própria compreensão do que é a violência. Então, no ano passado, 2021, 2022, a gente teve a tipificação de outros tipos penais, então o stalking, né, a perseguição, foi uma nova lei que colocou esse tipo de penal no Código Penal Brasileiro. A violência psicológica também, que ela era já prevista na Lei Maria da Penha, mas não tinha uma lei que delimitava exatamente o que era a violência psicológica. Então, a compreensão do que é violência contra a mulher, ela se expandiu. Ela se expandiu tanto porque percebeu que a violência física padrão, que a gente vê marcas no corpo, ela não é suficiente para dar conta dessa dimensão. Então, a sociedade é muito mais cruel do que por si só aquela marca que fica no corpo ou aquela mulher que é vítima de um feminicídio, de um homicídio comum, ela é muito maior do que isso, a sociedade compreendeu isso, tanto porque também, além dessa compreensão, não dá conta de todos os âmbitos que a mulher sofre. Então, quando uma mulher sofre uma violência moral ou física, muitas vezes ela também sofre a violência psicológica. Quando ela sofre a violência patrimonial, a gente também está falando que essa mulher ela está sofrendo uma violência psicológica. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para além da própria percepção do que é a violência e da própria... Aqui isso significa também que muitas vezes as mulheres conseguem denunciar mais essa violência porque elas se sentem tanto mais protegidas quanto elas sabem mais o que elas estão sofrendo, e a rede de apoio é muito importante nisso, né? As pessoas com que essa mulher convive, elas conseguem ver melhor essa violência. E um outro ponto também que é importante é que a gente está falando de uma sociedade que viveu e vive, na verdade, acho que é difícil falar viveu, acho que a gente está num momento bem específico, assim, da nossa sociedade, um extremo de violência em todos os seus âmbitos, né? A gente percebe nas últimas eleições o quanto isso ficou exacerbado. A gente está falando que as pessoas, inclusive a violência política tipificada no nosso Código Penal, a gente está falando que as pessoas elas estão mais violentas e que as pessoas elas estão usando a violência como resolução dos seus conflitos interpessoais. E isso a mulher não sai imune. Então, se a mulher já era um grupo vulnerável, que já sofria uma série de violências e de subordinações nesse sentido, que já vem historicamente, quando a gente está falando de uma sociedade que virou mais extremista e mais violenta, a gente está falando que a mulher também vai sofrer violências, mais violências e violências mais extremas.
Amanda descreve a violência contra a mulher e a violência contra crianças e adolescentes como wicked problems. Ou seja, são problemas com diversas causas, que devem ser combatidos a partir de várias frentes.
É um problema que tem uma questão histórica, é um problema que tem uma questão social, é um problema que se legitima na sociedade. Então, se as pessoas não concordassem que de alguma forma isso pudesse existir, não legitimasse essa existência, isso não aconteceria. Inclusive os próprios agressores, né? Eles entendem que eles têm o direito de agredir as mulheres dessa forma. E aqui eu acho que também é legal voltar um pouco na violência contra as crianças, né? Os agressores, eles sentem que o corpo da criança, que é aquela criança, é posse deles. Então, tem um pouco essa noção também cultural. A gente não pode esquecer do que a gente está falando, né? De que sociedade é essa. Então, percebendo isso como um problema complexo, a gente está falando que as políticas públicas elas precisam dar conta de todas essas muitas dimensões. Então, não adianta fazer uma delegacia da mulher em cada cidade, não adianta fazer campanhas de conscientização apenas nas escolas, a gente está falando que precisa ser uma rede, então tem que ser uma política intersetorial nos diversos lugares.
A pesquisadora ressalta que, no caso das crianças e adolescentes, o debate ainda é recente.
Sobre os desafios, é justamente esse, assim, a gente fala muito pouco sobre violência contra criança, a gente entende pouco, a gente tem dificuldade de diferenciar, a gente olha para a criança enquanto ser violentado quando é uma violência extrema, quando essa criança já sofreu uma série de violências, mesmo porque é aquilo que a gente estava falando no começo, ela não consegue denunciar se um adulto não olhar para ela e ver que aquela criança está sofrendo, né, algum tipo de violência, enfim. E aí também tem essa questão da violência psicológica, assim, que ainda não é claro qual que é o limite da violência psicológica para as crianças, e mesmo que isso seja uma coisa que começou a ser falado um pouco mais em relação às vítimas mulheres, né? Contra a criança não é claro ainda.
Assim, ainda é preciso que haja conscientização sobre os direitos das crianças. Além da elaboração de políticas públicas que integrem a segurança e o acolhimento em escolas, unidades de saúde, assistência social e nos ambientes legislativo e jurídico. Amanda relembra ainda que por trás do contexto atual há um ciclo de violência, e esse é um dos desafios a serem enfrentados.
A gente também está falando de uma sociedade que muitas crianças foram violentadas durante a infância e hoje em dia são adultos e não, isso não foi elaborado, assim, isso não foi solucionado. Então, acho que esse também é um desafio que é importante ressaltar. Então, é uma sociedade que sofreu diversas violências e pratica diversas violências, assim, não é uma relação necessariamente causal, né? Não é porque sofreu que vai praticar, mas que é importante ressaltar que a gente está falando de uma sociedade violenta e violentada, não é só uma sociedade violenta por si só. E eu acho que mais uma questão é essa atenção máxima da sociedade em relação às nossas crianças, assim, que são as pessoas que vão construir a nossa sociedade do futuro, né? Se a gente se preocupa em relação ao futuro, por exemplo, com a pauta ambiental, a gente também tem que falar sobre quem são as pessoas que vão falar sobre a pauta ambiental, né? Que são crianças que estão sendo violentadas.
Se você estiver em situação de violência, ligue para a Central de Atendimento à Mulher. O número é 180. A ligação é gratuita. A Central está disponível para acolher denúncias e orientar mulheres sobre serviços especializados e direitos. Se você presenciar ou estiver envolvido em uma situação de emergência, ligue para o 190. Você também pode buscar ajuda em defensorias públicas, no Centro de Referência e Assistência Social, o CREAS, no Centro de Referência de Assistência em Saúde, o CRAS, ou nas Casas da Mulher Brasileira. Para crimes cometidos contra criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência, Disque 100 ou utilize o aplicativo Proteja Brasil. Você pode fazer denúncias de violações dos direitos humanos, se informar sobre as diferentes violações e localizar órgãos de proteção. Este é o Casa 861, o caso de Mara Lúcia Vieira. Para saber mais sobre esse projeto, nos sigam no Instagram, @casa861podcast. Lá, você pode encontrar fotos e informações sobre o caso e ser avisado sobre os novos episódios. Esse podcast foi criado como projeto experimental do trabalho de conclusão de curso dos alunos Bruno Gonçalves Zenófrio, Esther Caroline Silva e Isabela Calanca, do curso de jornalismo da Unesp Bauru, sob orientação da professora associada doutora Maria Cristina Gobbi. O roteiro deste episódio foi escrito por Isabela Calanca. A reportagem, narração e edição foram feitas por Bruno Denófrio, Esther Caroline e Isabela Calanca. As artes de capa são de Rafaela Ferraro.